Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Carla Karpstein. Vamos discutir hoje aqui no nosso programa a respeito da representatividade feminina nos cargos políticos. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Carla. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa. O prazer é meu de estar aqui tratando um tema que é tão importante hoje em dia.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre toda essa questão da luta das mulheres ao longo das últimas décadas por um espaço mais igualitário, por cidadania, por crescimento pessoal e profissional?
Veja, Jéssica, hoje em dia nós convencionamos, nós demos um nome para a luta que a mulher vem fazendo há anos, desde 1891 nós vemos lutando, se condicionou hoje a chamar de empoderamento. Mas o empoderamento nada mais é do que a mulher alcançar a igualdade, seja nos cargos públicos, seja na entidade privada, seja nos empregos, nos salários e nas condições. Porque o que a mulher quer não é, ela não quer ser melhor, ela não quer ter privilégios, ela quer ter apenas as mesmas vantagens e desvantagens e condições de alcançar as coisas que os homens. Lá em 1891, nós tivemos uma Assembleia Constituinte onde as mulheres, já na época, já lutavam pelo direito a voto.
Uhum.
Mas apesar disso, nós não pudemos votar lá em 1891, apesar de todos a Assembleia Constituinte ser favorável, porque as mulheres não eram consideradas cidadãs. Então, veja, nós partimos do básico do básico. Lá atrás, apesar de ninguém entender, que acharem que as mulheres podiam votar, elas não eram consideradas cidadãs. Então, foi um trabalho muito grande de 40 anos, entre 1890 e 1932, quando a mulher conseguiu votar. E mesmo assim, em 1932, ela só podia votar se ela fosse casada, com autorização do marido, uhum, ou se ela fosse solteira com dinheiro. Ou seja, o voto era vinculado à autorização do marido ou do dinheiro, que não é o que a gente quer do voto ainda hoje, né? Muito tempo se passou e no meio desse caminho a mulher vem lutando não só pelo seu espaço na política, mas pelo seu espaço entre outras funções. Veja, eu até escrevi um artigo sobre esse tema na Gazeta do Povo algum tempo atrás, justamente falando as dificuldades que as mulheres tiveram em vários ramos no mundo inteiro. Então, tem uma história que é bem interessante. As orquestras sinfônicas dos Estados Unidos, elas contavam apenas com 6% de mulheres lá na década de 70. 70, não é tão longe, década de 70, 40 anos atrás. E ninguém entendia por que as musicistas não conseguiam chegar lá. E aí resolveram, então, mudar a forma de teste. Em vez dos maestros verem quem estava tocando, os maestros ficavam de costas e as pessoas tocavam sem os maestros verem, só ouvirem. Quando isso aconteceu, quando se mudou essa forma de audição, onde os maestros não sabiam se eram homens ou mulheres, as mulheres passaram de 6% para 23%, imediatamente. Ou seja, o problema era de gênero, não era de qualidade musical. E isso foi crescendo até elas chegarem a 40% dentro de musicista dentro das orquestras sinfônicas. No Brasil não foi diferente. Nós estamos tratando aqui na rádio da Amapar. Uhum. E as mulheres, para participarem de concursos para juiz, elas tiveram muita dificuldade, foi muitas discussões, até que na década de 80 nós estamos falando, 30 e poucos anos atrás, não é uma coisa de 100 anos, depois de muita pressão e muita discussão e muita luta, as mulheres conseguiram prestar concursos públicos para juízes. E lá em São Paulo, no TJ de São Paulo, elas prestavam concurso, e nos primeiros concursos elas passaram de nada para ter ali 10% de aprovação. Mas não se entendia por que só 10% das mulheres passaram. Era estranho que só 10% das mulheres que participavam dos concursos conseguissem alcançar a aprovação. Aí também se mudou a forma de analisar as provas. Em vez de colocar o nome de quem estava fazendo a prova, onde você poderia identificar o gênero, passou-se a colocar números, identificar as provas por números.
Uhum.
Nesse momento, no primeiro concurso onde as provas foram identificadas por números, as mulheres passaram a 40% do número de juízas que foram aprovadas no concurso. Então, essas duas histórias que eu gosto de contar, elas só demonstram que o problema não é de meritocracia. Todo mundo está acostumado a falar. O que é meritocracia? É que a pessoa alcance o seu sucesso por conta própria, mas desde que ela possa partir da mesma base. Quando eu tenho um concurso público onde eu parto da mesma base, com a mesma prova, e as provas não são identificadas, isso é meritocracia. Aí sim, pode ter mulher e homem de maneira igualitária. Né? Eu tenho isso. Nesse ponto, eu tenho a meritocracia pura e simples. Fora isso, eu tenho que ter ações afirmativas de compensação. Em qualquer outro tema, eu tenho que ter ações afirmativas de compensação. E isso é o que se vem discutindo nos últimos tempos de uma maneira muito forte. Porque apesar de eu ter contado uma história aqui da década de 70 e outra da década de 80...
Se aplica, né?
Continua se aplicando. Vamos aqui fugir da questão pública, que nós vamos entrar um pouquinho mais para frente, uhum, de maneira mais específica, mas nos cargos privados, por exemplo. Os cargos de direção de grandes empresas privadas no Brasil, hoje a média de mulheres é de 7%.
É muito pouco, né, doutora?
É muito pouco. Não é que é pouco, não, tá bom. Não, é muito pouco.
Uhum.
É muito pouco. Isso quer dizer que nós temos 93% de homens. Nós temos tribunais regionais federais com 100% de desembargadores homens. Então, quando entra a questão de política institucional e de meritocracia por si só, a mulher fica para trás. E não porque ela não mereça, mas porque ela é mulher. E isso tem que ser mudado. A questão do gênero tem que ser discutida para que se tenha uma igualdade plena desde o início e que não se enxergue mais a diferença. E quando eu falo não enxergar mais a diferença, eu falo profissionalmente, né? Eu falo para estudos, que não se enxergue mais a diferença entre um homem e uma mulher para se conceder uma bolsa de mestrado, para se conceder uma promoção numa empresa privada, uma promoção numa empresa pública, enfim, um cargo de chefia. Uhum. Tudo isso precisa ser eliminado à base da discussão de gênero.
Doutora Carla, e agora entrando no assunto central da nossa entrevista, depois desse panorama que a senhora apresentou para os nossos ouvintes, queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes como que está atualmente aqui no Brasil a questão da representatividade feminina na política.
A representatividade feminina na política no Brasil é catastrófica, eu diria, né? Eu contei aqui que em 1932 nós começamos a votar, lá em 1934 nós tivemos já uma deputada federal eleita. Aí em 1980 nós tivemos a abertura pós, uhum, pós golpe militar, onde nós tivemos as diretas, a disputa pelas diretas. Na Assembleia Constituinte nós tivemos lá 6 mulheres deputadas federais eleitas e 24 na Assembleia Constituinte, 30 no total. Hoje nós temos 44. Então, lá em 85, 88, 90, década de 90, nós tínhamos lá um pouco menos, a metade do que nós temos hoje. Isso quer dizer o seguinte, nós tínhamos 5% em 90, depois da década de 90, se criou uma série de leis, especialmente na área eleitoral, né? Especialmente, uhum, na área eleitoral, para que se resguardasse a mulher o direito dela poder ser candidata. E como se fez isso? Se criou uma lei onde 30% das vagas. Das vagas não, 30% das vagas de candidatura, do registro de candidatura, 30% das pessoas teriam que ser mulheres. Na verdade, a gente chama de cota feminina, mas é por erro, porque a lei fala não pode ter mais de 70% de um gênero, nem menos de 30% do outro. Isso quer dizer que eu posso ter uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens? Posso. Uhum. Mas eu sempre vou ter que ter um mínimo de 30% do sexo diverso, né? Isso era... Né, como lá atrás, lá na década de 90, se entendeu isso como uma ação afirmativa. E foi uma ação afirmativa. Só que ela não deu certo. O fato, sim, é que ela não deu certo. Em 2016, nós temos a obrigatoriedade de registrar 30% de mulheres como candidatas. E nós tivemos o total de 31,5% de mulheres candidatas. Ou seja, quase nada acima do mínimo legal obrigatório. É. Então, a ideia era que hoje, 20 anos depois da lei, 15 anos depois da lei, nós conseguíssemos ter pelo menos 40% de candidatas. E nós não temos. Uhum. O fato é que hoje, em 1990, nós tínhamos 5% da representatividade feminina de mulheres no Congresso. No Congresso não, na Câmara dos Deputados especificamente, 5%. E hoje nós temos 9,9%. Apesar do fundo partidário, apesar da cota de 30%, apesar da ampliação da participação da mulher de uma maneira geral, isso não se refletiu na composição da Câmara dos Deputados. No Senado, isso é um pouquinho melhor, né? No Senado, nós temos quase 15% de mulheres, 14,8%. Lá atrás, a gente tinha 8%, hoje nós temos 14,8%. É um pouquinho melhor, mas também não é nenhuma grande representatividade. Quando a gente pega, por exemplo, a Bolívia, aqui na América do Sul, né? Nós estamos falando de um país muito próximo a nós. Lá na Câmara, no Congresso da Bolívia, nós temos 53% de mulheres.
E por quê? Disparidade, né?
Ah, não, a disparidade é assustadora. Uhum. E por quê? Aí muitas pessoas dizem assim, mas é porque mulher não vota em mulher. Mentira, né? Homem não vota em mulher. Mentira. Já foram feitas várias pesquisas todas, quantitativas e qualitativas, na discussão da participação da mulher no voto diretamente. Por que as pessoas não votam na mulher? Elas votam. Elas acham que a mulher é melhor, mais confiável, menos corrupta. Tudo isso já foi identificado. Mas então por que eu não consigo eleger a mulher? Porque a mulher não ganha dinheiro. Porque a mulher não tem participação ativa dentro do partido, ela não tem uma parcela forte do fundo partidário. O financiamento, mesmo aquele que vem público, através do fundo, através de outras formas, não chega na mulher, não chega. Então, sem dinheiro e sem o apoio do partido, e quando eu falo apoio do partido, é apoio real, é aquele partido que pega e diz, essa mulher é a minha candidata e eu quero eleger essa mulher minha deputada. A gente não vê isso. A gente vê os programas partidários aí, vários homens, ou então agora, né? Agora, a gente está muito engraçada essa situação, porque a gente vem de um longo processo de discussão e os tribunais, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, pegou como bandeira o aumento da participação política da mulher. Uhum. Isso é uma bandeira do Tribunal Superior Eleitoral e já não é de agora, já é de algum tempo. E com isso, eles, nas decisões, têm punido os partidos políticos que não cumprem os prazos mínimos, por exemplo, de 5% do fundo partidário para programas de participação da mulher na política. É obrigatório isso. Mas ninguém cumpria porque não tinha punição. Os tribunais começaram a punir, começaram a tirar a verba desses partidos, começaram a tirar tempo de televisão desses partidos. E aí você teve, nos últimos meses, não sei se você reparou, Jéssica, uma enxurrada de programas femininos partidários na televisão.
Sim.
Foi por isso. Uhum. Foi por isso. Porque todos eles foram punidos, todos perderam dinheiro e tempo porque não cumpriam o que a legislação determinava. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, através de suas decisões, ele tem forçado com que os partidos integrem a mulher, nem que seja a força.
Uhum. Né?
E, efetivamente, essa é uma ação afirmativa que tem nos ajudado muito. Agora, se eu disser para você qual é a ação que vai fazer com que nós consigamos chegar a um patamar próximo ao da Bolívia, acho muito difícil a gente chegar, né? A Bolívia, ela é o primeiro lugar com 53%, aí nós vamos ter o Equador com 40%, aí nós vamos ter a Argentina também, 30 e poucos por cento, alguma coisa assim, e aí lá embaixo nós vamos ter o Brasil em penúltimo lugar, só na frente do Haiti, uhum, e de Belize, com 9,9% da participação. Então não existe, isso não tem cabimento num país como o nosso, que é um país de vanguarda em muita coisa, né? E parece que a mulher continua num cantinho escondida, sem poder participar da política.
Doutora Carla, queria pedir para a senhora falar mais um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essas possíveis explicações para a gente ver essa participação tão baixa de mulheres ocupando os cargos políticos. Acho que isso é importante a gente destacar para os nossos ouvintes. Por que a gente está nesse patamar assim tão baixo, principalmente comparado a outros países aqui da América do Sul mesmo, né?
Sim. Bom, principalmente é a forma como os partidos políticos estaduais e municipais estão colocados no Brasil. Eles hoje são um monopólio masculino. É muito difícil, mesmo, veja só, é tão monopólio masculino que o Partido da Mulher Brasileira foi criado só com homens. Então, nós criamos um
Partido da Mulher... Chega a ser engraçado,
né? É absurdo. Nós criamos o Partido da Mulher Brasileira e só tinha deputados homens, não tinha nenhuma deputada mulher. Hoje já tem, até porque todo mundo, isso acabou virando uma excrescência nacional e eles acabaram chamando mulheres para participar. Então, o monopólio masculino dos partidos é o que faz com que a mulher tenha a primeira dificuldade em entrar na política. Ela não tem... existe aquele partido tal mulher, não sei o que tal mulher. A mulher não quer estar do lado, separada. Ela quer estar integrada nos partidos. Isso quer dizer o quê? Fazer parte das comissões executivas, fazer parte dos diretórios, das comissões que efetivamente dirigem os partidos, fazer parte das decisões. Isso é um problema. Segundo problema, a divisão interna do fundo partidário. Quando nem todos os partidos recebem grandes fortunas. Os partidos nacionais recebem muito fundo partidário, muito dinheiro. E aí eles dividem como eles acham melhor para os seus diretórios estaduais. Nessa divisão, os seus diretórios estaduais aplicam como acham melhor.
Uhum.
E eles nunca acham melhor aplicar na mulher. É muito difícil. Né? Efetivamente, as mulheres que a gente vê se destacar, ou elas são de partidos de ultra-esquerda, onde tem uma proposta mais igualitária, ou elas são de família. Aí você tem a esposa de alguém, a filha de alguém, né? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. É assim que efetivamente nós estamos trabalhando com isso. Nós não queremos, não que as mulheres de ultra-esquerda não possam participar, ou que as mulheres que são filhas ou esposas ou, né, parentes não possam também entrar por essa leva. Eu particularmente antes era mais crítica, mas hoje já acho que a mulher tem que estar, não importa qual mulher seja, né?
Sim.
A mulher tem que estar lá. Ainda que ela seja de direita, ainda que ela seja mais contra o direito, às vezes, da própria mulher, mas eu acho que ela tem que estar lá. E, efetivamente, a gente tem um buraco no meio que é a participação da mulher média, normal, aquela do dia a dia, eu, você, as pessoas que poderiam estar participando disso. E aí a falta de integração no partido, a falta de distribuição de fundos, de recursos, efetivamente, para a campanha, porque não existe campanha eleitoral sem dinheiro, né? Nós estamos vendo o país se esfacelar aí por conta da mistura do público com o privado nas campanhas eleitorais, mas isso pode ser regulamentado, sempre pode ser regulamentado, é que se perdeu a mão completamente, mas efetivamente, se você não tiver o mínimo possível de dinheiro, de recursos para fazer uma campanha, o teu nome não chega. O horário eleitoral gratuito, colocar a mulher no horário eleitoral gratuito 50% do tempo. Quantas vezes a gente vê numa campanha lá de deputado ou de vereador, as de legislativo, mulheres? A gente vê lá aqueles 30 segundos. Ah, mas todo mundo tem 30 segundos. Não, não é verdade. Aquele candidato que é o candidato que acham que tem chance de se eleger, esse tem 1 minuto e meio. Esse tem 2 minutos, né? Então, o horário eleitoral gratuito é outro problema. Então, fundamentalmente, não é uma questão simples. A Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ela disse uma coisa que todas nós já passamos, todas nós que mexemos com a política de uma forma ou de outra já passamos. Quando ela ganhou a primeira eleição, o repórter perguntou para ela, mas como você vai conciliar a presidência com a vida familiar? Qual homem deveria responderia isso? Para qual homem seria perguntado isso? Nenhum. Nenhum homem teria que responder essa
Exatamente.
Pergunta. Mas todas as mulheres têm que responder essa pergunta. Como se fosse impossível uma mulher sair para ser política sem ter que ficar cuidando de criança e fazendo o almoço em casa. Então, isso tudo é uma questão cultural, partidária, é um problema político e cultural. Tem solução? Tem solução. Né? São soluções radicais, mas tem solução. Por exemplo, existe uma PEC, PEC 134/2015, que está tramitando no Senado, onde reserva 10% das cadeiras do Senado, da Câmara e do Senado para as mulheres. Das cadeiras, não das vagas da chapa. Das cadeiras. Isso quer dizer o quê? Que vai eleger obrigatoriamente 10% das mulheres, dependente dos votos que elas têm. Né? Vai se estabelecer um coeficiente eleitoral mínimo, mas 10% das mulheres terão que estar lá. Na próxima eleição, 12%. Na próxima eleição, 14%. A lei vai aumentando. Isso parece um tanto radical, parece injusto? Não. É a única forma. As cotas de chapa não deram certo. Elas não funcionaram. Nós precisamos de cotas de cadeiras. Só existe um segundo, digamos assim. Essa é uma forma, mas vai ter muito crítico dizendo que isso é injusto, porque quem tiver mais voto vai acabar ficando para trás. Esse é um problema. E daí nós temos o segundo ponto, que é o ponto da Bolívia, que é onde a Bolívia é diferente. Que lá o sistema não é de lista aberta, aqui nós temos uma lista aberta, né? Você vai lá, tem vários candidatos, você escolhe um e vota. Lá na Bolívia a lista é fechada, você apresenta uma lista fechada, só que lá é assim, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então eu voto na lista 1, eu vou eleger sempre metade de homens e metade de mulheres. Por isso que a Bolívia tem 53% de mulheres no seu parlamento, porque a lista é fechada com alternância de nomes. Então um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Independente da lista que eu vote, sempre vai ter igualdade entre homens e mulheres naquela participação. Então, eu sempre vou eleger metade de homens e metade de mulheres deputados. Essa é o sonho das mulheres, é o sonho. Mas no Brasil, infelizmente, nós não temos hoje condições políticas, institucionais, as nossas instituições estão desfalecendo, elas precisam ser reconstruídas. Nós não temos hoje condições de estabelecer uma lista fechada ainda para o Brasil. Se hoje acontecesse, nós só teríamos homens nas listas fechadas, as mulheres não entrariam.
Infelizmente, né, doutora? E doutora, falando ainda um pouquinho sobre a questão da lei que estabelece a cota de chapas. E, no geral, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que os partidos têm cumprido essa lei? E qual que é a punição para o partido que não cumpre?
Na verdade, eles são obrigados a cumprir. Cumprir o quê? 30% de mulheres quando eles registram a candidatura lá no TRE. Só que a lei não obriga eles, essas mulheres, fazerem campanha, ou receberem dinheiro, ou receberem votos, ou estarem no programa eleitoral gratuito, certo? Então, o que aconteceu? Todos, isso não é um, não é dois, todos fingiam que as mulheres faziam parte. Então colocavam 30%, esse 30% era a moça do administrativo, a moça do financeiro, a moça do café, só para cumprir a cota, fechar a chapa. E essas mulheres não recebiam nenhum material de campanha, não recebiam dinheiro, não faziam programa, sequer votavam nelas mesmas. A maioria delas apareciam com votos zerados, ou seja, nem elas votaram nelas mesmas.
Nossa.
O TSE, como eu disse para vocês no início, o TSE vem trabalhando de uma maneira as suas decisões judiciais empurrarem isso para frente. Então vem o TSE com um voto brilhante da ministra Luciana Lócio, quando ainda estava no TSE, ela não está mais, agora novamente o TSE só tem uma mulher, que é a desembargadora, a ministra Rosa Weber. Quando a ministra Luciana Lócio estava lá, ela deu uma decisão que foi uma decisão leading case disso, que é o quê? Impugnar, aceitar a impugnação da chapa como fraude eleitoral. Então, quer dizer o quê? Eu montei a chapa, eu botei 30% de mulheres, só que essas mulheres não fizeram campanha, não tiveram material de campanha, não apareceram na televisão, enfim, elas fizeram só a figuração. E ela anulou essas chapas e condenou todos os homens a perderem os seus mandatos. Então, com isso, começou-se... Não, esse foi o primeiro caso. Hoje nós já temos, talvez, 3, 4 ou 5 casos julgados na mesma linha. Com chapas inteiras sendo anuladas, isso quer dizer o quê? Que quem se elegeu perdeu o mandato. Com chapas inteiras sendo anuladas por fraude eleitoral, porque fraudaram a cota de 30%. Isso ajuda? Ajuda. Ajuda, sim. Na próxima eleição, nós já vamos ter... os partidos já vão ficar muito mais preocupados em colocar mulheres que efetivamente possam disputar a eleição. Nem que não seja para ganhar, mas que possam contribuir, fazer lá seus 500 votos, 600 votos, elas possam contribuir para o partido. Não adianta eu colocar uma mulher para nem ela mesma votar nela, isso não existe.
Né? É um absurdo, né?
É um absurdo. Então, por isso que a gente diz que a cota de 30% falhou nesse ponto. Por quê? Porque os tribunais nunca cobraram. Agora, o TSE e alguns TREs já começaram a cobrar que essas mulheres efetivamente sejam candidatas e não apenas preencham a documentação lá e fiquem só no papel.
Essa seria a melhor maneira, então, da gente combater essa prática dos partidos, recrutarem mulheres apenas para preencher as cotas legais, né, doutora?
Claro, no momento em que eles souberem que eles vão perder a chapa e que vão perder seus cargos, eles não vão fazer mais, com certeza absoluta.
E, doutora Carla, dá para a gente falar para os nossos ouvintes que a gente precisaria de mais ações afirmativas para aumentar a representatividade feminina na política?
Com certeza. Eu sou a favor de toda e qualquer ação é para aumentar a representatividade feminina na política. Ou seja, programas de incentivo à entrada em partidos, quer dizer, congressos, palestras, programas, leis de ações afirmativas. Aí nós precisamos de leis mais fortes mesmo, como essa eu disse, que tem uma PEC tramitando que reserva 10% das cadeiras. Isso é uma ação ultra-afirmativa, né? Não só para a participação das mulheres na política, mas também das mulheres, por exemplo, nos conselhos de grandes empresas. Existem hoje já empresas que têm em seus programas obrigatoriedade de presença de mulheres em conselhos. Isso é uma ação afirmativa. Então, toda essa... infelizmente, a ação afirmativa vai passar por uma obrigatoriedade. Ela vai passar por uma ordem de você ter que colocar um número mínimo de mulheres. Não existe outra forma. Os países mais igualitários do mundo, de maneira geral, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, esses são os países mais igualitários do mundo, onde as mulheres lá recebem salários iguais, onde elas são meio a meio nos parlamentos, nos ministérios, nos cargos de chefia. Todos eles iniciaram, há 30 ou 40 anos atrás, ações afirmativas desse tipo, de colocar, exigir um número mínimo de mulheres nas cadeiras, ou nos conselhos das grandes empresas, ou nos ministérios, né? Ministério é um outro problema seríssimo aqui. Mesmo no ministério, quando nós tínhamos uma presidente mulher, o ministério tinha 28% de mulheres. mesmo quando a presidente era mulher. A presidente do Chile, por exemplo, colocou 45% de mulheres no seu ministério. E nós sabemos muito bem o que aconteceu depois que a presidente sofreu impeachment e que assumiu seu vice. Nenhuma mulher foi colocada no ministério. Aí, depois de muita pressão, acabou que se nomeou uma mulher, mas por pressão externa, né? Diríamos, por uma ação afirmativa externa. Uhum. Ou seja, isso não está na consciência coletiva. E também vale isso para as carreiras do judiciário. Também temos o mesmo problema. As ações afirmativas, por exemplo, para que juízas... nós temos hoje mais ou menos 40%, 60%, alguma coisa assim, na justiça estadual. Na justiça do trabalho, nós temos um homem para cada mulher. É a justiça mais igualitária.
Sim.
Na justiça estadual, um homem, uma mulher para cada dois homens. E na justiça federal, é a maior disparidade, uma mulher para cada três homens. Então, lá na justiça federal, nós temos 30% de mulheres e 70% de homens. Mas o problema não é o primeiro grau onde se faz o concurso. O problema é quando se sobe na carreira. Então, quando ela tem que evoluir para virar desembargadora, por exemplo. Também ações afirmativas dentro do judiciário devem ser feitas para que mais mulheres alcancem as cadeiras de desembargadora, tanto nos TJs quanto nos tribunais regionais federais. Por exemplo, em Pernambuco, nós temos uma desembargadora na história do TJ. Né?
Uhum.
Então, isso também é importante. Quando nós falamos de participação, de representatividade feminina na política, a política também é institucional. Né? Então, a política não é só partidária. A política partidária é a mais importante, por quê? Porque se as mulheres estão no Congresso, elas estão, em tese, pelo menos representando e estão lá discutindo em nome das mulheres temas dos mais variados tipos. Nós não podemos esquecer que a mulher não discute só sobre creche, ou só sobre saúde, ou só sobre criança. Ela discute sobre temas importantes, sobre temas fazendários, sobre temas de todos os tipos. Né? Nós precisamos fugir do estereótipo que a mulher é mãe. Quando ela é candidata, ela não é mãe de ninguém. Né? Ela vai ser mãe dos próprios filhos.
Uhum.
Mas ela não é mãe de ninguém. Ela está lá para ser uma deputada, uma senadora, uma prefeita, uma governadora, como qualquer outra. Ou como uma desembargadora. Também não vai ser uma desembargadora para ser mãe dos processos. Também não. Ela vai ser lá para ser uma desembargadora como qualquer outra. Então, a discussão de gênero, ela tem que se estabelecer, e aí a gente luta muito nessa discussão. Ah, não pode ter discussão de gênero nas escolas. O ministro Barroso, do STF, julgou inconstitucional várias leis nesse sentido. Nós temos que ter a discussão de gênero nas escolas. E quando a gente fala discussão de gênero, não é discussão de sexualidade, nós estamos falando de gênero. Estabelecer que aquele menino que está lá no primeiro ano da escola, ele entenda que aquela menina é igual a ele. Quando essa criança crescer achando que a outra menina é igual a ele, nós vamos diminuir gradativamente essa visão deturpada e preconceituosa em relação à mulher. Que a mulher é mais fraca, mais frágil, tem menos tempo, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da família. Então, isso tudo é uma visão já atrasada, né?
Uhum.
Já atrasada. Hoje as pessoas fazem tudo em conjunto, né? Se não for assim, também não funciona.
Doutora Carla, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto e também falar um pouquinho para a gente falou muito sobre o que o poder público tem que fazer em relação a essa questão, né? Mas o que a sociedade pode ajudar, pode contribuir para a gente aumentar essa representatividade feminina?
Veja, Jéssica, nós precisamos muito, muito do apoio dos homens, né? Infelizmente, ainda os homens controlam isso de uma maneira geral. E a ONU tem, por exemplo, várias bandeiras fortes e grupos de trabalho e ações afirmativas. Um é o He for She, que é eles por elas, né? Onde os homens criam ações afirmativas tanto no âmbito público quanto no âmbito privado para ampliar a participação da mulher e a igualdade da mulher. Quando eu falo participação, é igualdade no salário, é ter o mesmo salário. Na
uhum.
maioria das empresas privadas, por exemplo, a mulher ganha 30% a menos que os homens, fazendo o mesmo trabalho. Então, isso é uma ação afirmativa externa onde os homens podem nos ajudar. O He for She é um delas. O She for She, que é o da ONU também, né, onde as mulheres pelas mulheres, ações afirmativas de mulher para mulher, a sororidade, ter o apoio de uma mulher com a outra numa disputa de trabalho, isso é um exercício que nós mulheres temos que fazer, a disputa que as mulheres são acusadas de fazerem e que não fazem mais. Então, a sociedade como um todo, ela tem que criar ações afirmativas em cada uma dos seus nichos de atuação, a empresa privada dentro da sua própria empresa, no seu conselho, na sua diretoria, nos cargos de comando, os tribunais, sejam eles federais, sejam eles estaduais, a OAB, A OAB também ainda tem menos mulheres do que homens. Uhum. Nós precisamos ter mais mulheres, né? Então, essas instituições, além de ajudar, elas têm que internalizar isso. Mas isso vem acontecendo, devagar e sempre. É um trabalho de formiguinha, mas chegaremos lá.
Doutora Carla, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar. E até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.